Sim! Sejam bem-vindos, roedores da sétima arte. Este é o RatosCast, podcast oficial dos ratos de cinema. E essa é a nossa sexta temporada. Eu sou Marcelo Cipreste e acho que Charlize Theron e Gal Gadot fariam um spin-off muito mais interessante de Velozes e Furiosos. Aqui comigo, ele está revoltadíssimo que seu filme do ano foi selecionado como ratoeira para este cast de hoje, Renato Marcelo.
Salve, salve, rataria! Beleza? Hoje vai ter aquele velho ponto, né? O The Rock voltou de ratoeira à surpresa do mês. Confio nisso.
Ah, vá. Aqui com a gente também, ele não é brinquedo, nem assassino, mas adoraria ter um macacão igual ao do Chuck, Felipe Fernandes.
Fala, galera do Ratos. Finalmente aqui na ratoeira. Gosto de escrever as críticas da ratoeira, mas finalmente vou estar podendo bater esse papo com a galera aqui.
Felipe, você tem algumas explicações para dar também. Relaxa que não é só isso.
Opa!
Aqui com a gente também, ele acredita que perigo é ter você perto dos olhos, mais longe do coração. Marcelo Pereira.
Meu Deus do céu, o que eu falo depois de uma introdução dessa? Fala, caros amigos ouvintes. Cara, participar da ratoeira é tão fantástico que eu estou aqui excitadíssimo, e ainda mais com um mero espectador.
Muito bem. Se essa é a primeira vez que você está ouvindo o RatosCast, você pode encontrar todos os nossos episódios, inclusive os episódios da ratoeira, no nosso site ratosdecinema.com. Não deixe de seguir o Ratos de Cinema também no Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. No Twitter nós estamos no @ratos_cast. Além disso, você pode nos enviar uma mensagem para os nossos dois e-mails, que são ratoscast@gmail.com e contato@ratosdecinema.com. Nosso cast também está disponível pelo iTunes, Castbox, Spotify. E se você quiser assinar o nosso canal de conteúdos exclusivos, é só você entrar no nosso link aqui no Patreon, no Catarse, qualquer post do nosso site. Clica lá, seja crítica, seja cast, você clica, você vai ver lá embaixo o link pro Patreon e pro Catarse, e você pode assinar o nosso canal de conteúdos e ter vários benefícios. Você pode participar de um grupo de bate-papo que a gente tem, que é muito legal. A gente fala todo dia nesse grupo de bate-papo. Você pode ajudar a escolher a ratoeira, né? De vez em quando. Você pode acessar vídeos exclusivos que nós temos, né? Inclusive vídeos da ratoeira. E uma coisa legal também, você tem acesso a um cast exclusivíssimo, estendido, só pra você assinante. Aliás, por exemplo, semana passada nós publicamos o nosso famoso cast dos filmes eróticos, parte 2. Pra você ter ideia, um cast de super sucesso, as pessoas adoram esse cast, né, dos filmes eróticos. O cast dos assinantes tem 11 minutos a mais. Cara, 11 minutos a mais sobre esse tema.
É, cara, é fantástico, né? É o tamanho fantástico, assim, é um tamanho espetacular. 11 centímetros, desculpa.
É muito.
É isso que ela disse.
Então, assim, você perde temas, tópicos que a gente acaba reduzindo e dando só para os nossos assinantes. Dá uma olhadinha lá no Patreon, no Catarse, e você vai poder ter acesso, inclusive, a este benefício que vale a pena. Inclusive, esse cash aqui da Ratoeira também, estendido. Então, dá uma olhadinha lá, vale super a pena.
Oh, sem dúvida. Se você gosta do Ratos, ali é a forma mais completa de você aproveitar tudo que a gente tem para oferecer.
Muito bem. Nosso cast de hoje será sobre a Ratoeira de agosto, mas não só de agosto. Será também sobre a Ratoeira de julho. Não teremos uma, nem duas, mas três ratoeiras nesse cast de hoje, tá? Então, porque vamos falar de bastante filmes, vamos elaborar bastante sobre esses três filmes. Dessa vez não vamos ter as mensagens dos ratos ouvintes, então eu peço desculpa a todos os nossos queridos ouvintes que escreveram, que comentaram, mas fica pro próximo cast, a gente vai ler o que vocês mandarem pra gente, beleza? Filipão, vou começar com você fazendo a pergunta. Três filmes, três. Quem foi o responsável por essa anomalia?
Rapaz, já chega sempre pedindo nomes.
A gente tá falando há anos já, não?
Ainda não, calma.
Então, cara, a gente, na verdade, foi um conluio, né? Foi uma trama elaborada em grupo. Sentiu a falta da ratoeira no mês de julho, né? Então, no mês de agosto, a gente resolveu dar uma extrapolada, né? E acho que vocês merecem, né? É, pé na porta. E acho que você e o Renatão mereciam uma ratoeirazinha especial, né? Eu tô chegando agora, tô chegando devagar, mas tem
você
que...
Você não escolheu nada.
Eu não.
Não opinou?
Não. Só concordei, só falei, beleza, vai lá. Três filmes parece bastante, mas eu acho que como o mês de julho teve um pequeno desfalque aí, essa super ratoeira aí vai suprir bem esse tempo sem ratoeira.
Só pra justificar então pra vocês que se perderam no tempo, o Renatão era o responsável pela ratoeira de julho de 2019. A gente se reuniu, agora a gente escolhe a ratoeira assim, né? Todo mundo se reúne contra uma pessoa só. Em julho de 2019, chegamos ao consenso que não havia opções boas. pra julho. É, a surpresa do Renato foi descobrir que ele ficou pra agosto, junto comigo, em agosto. E nós iríamos ver Ratoeiras, ou juntos ou separados. Isso ia ficar a critério do outro grupo, do grupo. Patrícia, Rafaelo, Maguinho e Felipe Fernandes, que iriam escolher os filmes pra gente. Eles decidiram escolher um filme pra cada um e um filme pros dois verem. Então, nesse caso, três filmes pra gente ver. Maguinho, eu te perguntei no cast dos filmes do mês que foi ao ar, exatamente o que eu perguntei pro Felipe. Agora eu vou te fazer outra pergunta. Você acha que essas escolhas que vocês fizeram, essas três escolhas, foram justas com o mês de agosto? Quer dizer, dentro dos filmes que estrearam, foram as melhores opções de Ratoeira?
A gente já comentou isso já há vários casts, o que é a Ratoeira, né? Qual o sentido dela? Então a gente já teve sentidos múltiplos, né, de Ratoeira, ataque a outro colega próprio, enfim. E eu acho que, assim, a relevância desses três filmes, eu acho que são bem interessantes, até pro nosso público que nos escuta. A gente faz o cast pra eles, e eu acho que você trazer filmes como Edir Macedo,
A Missão.
A Volta, A Missão, mais o filme do Leandro Hassum Magro. É, eu acho que, assim, pra quem escuta a gente, eu acho que a relevância seria muito, muito pequena. Então, confabulamos, né, no nosso grupo, e atentamos que essas três filmes seria, como o Felipe falou, uma super ratoeira, que eu acho que da box office, nego foi ver, e eu acho que é super interessante a gente escutar o depoimento dos dois, né, Felipe? E pro nosso público também, que com certeza viu esses três filmes, ou melhor, dois, né? Um eu acho que não viu, não. Mas eu acho que é importante ser. Um acho que ninguém
acho que
viu.
Dois
eu
acho,
eu acho que dois só, acho que só, acho um que só o Renato, a ratoeira dele.
É, eu concordo com o Maguinho. É importante a gente pensar nessa relevância pro público, né? Então eu concordo com o Maguinho.
Mas escolhem Ana, Luc Besson, que tá morto desde 97.
Que isso, rapaz? Mas já foi ratoeira, hein,
Renato? Podia ser de Macedo, rapaz. Podia ser pior, hein?
Cara, o Luc Besson, toda vez que ele aparece no cinema, ele vira ratoeira. Ele tá nessa fase, assim.
E já foi esquecido já, né? Já desistimos dele já há algum tempo também, porra, né?
20 anos, pelo menos.
Olha só, então, os filmes que foram escolhidos, vamos só repassar rapidamente. Hobbs and Shaw, Velozes e Furiosos, Hobbs and Shaw.
Sucesso.
Que estreou dia 1º de agosto.
Não, e vale deixar claro que o Hobbs and Shaw foi uma escolha pra você só, né?
Foi uma escolha só pra mim, exatamente. Só eu vi, o Renato viu também, todo mundo vai falar um pouco, mas essa foi a ratoeira direta pra mim. A outra opção era o de um filme só pro Renato, tá? Que foi Ana, O Perigo Tem Nome.
Não, rapidinho, deixar claro também que foi só pra mim, porque ninguém no país viu esse filme.
Olha só, e lembrando, Renato, quando você for falar desse filme, que não adianta falar só Ana, tem que falar o subtítulo, não, que é a melhor parte desse filme.
Pô, mas o subtítulo pra mim vai virar tipo um Ghostland. Eu vou acabar chamando o filme de Ana Ghostland. Porque eu não lembro do subtítulo.
Ah, é tão, tão bonitinho. E a terceira opção, o terceiro filme, é um filme que nós dois tínhamos que ver, que é Brinquedo Assassino, o reboot, né, que estreou dia 22 de agosto. Aliás, Maguinho, eu, respondendo a pergunta que eu fiz pra você, eu te digo o seguinte: olhando as opções, eu concordo com você, eu acho que foram três boas opções. Eu não sei se os três virariam, eu não sei se eu botaria os três, né? Votaria nos três. Mas eu concordo que pra mim, assim, Ratoeira pra mim virou, já foi várias coisas, mas virou hoje aquele filme que a gente ou tem dúvida do que pode ser, será que vai ser bom, será que vai ser ruim, que é o caso do Brinquedo Assassino. Pra mim, era o caso do Brinquedo Assassino, se eu ia gostar, se eu não ia gostar, a gente vai falar hoje, obviamente. Ou é aquele filme que realmente, tipo, cara, é o 15º filme da franquia, ninguém aguenta mais, e aí tem que ver. Então eu acho que teve esses dois, no caso do Brinquedo Assassino e no Hobbs and Shaw, que são os dois filmes que eu vi. Então, eu acho que sim, foi perfeito, pra mim foram boas escolhas. Mas eu acho que fundamentalmente tem que ser filmes que a gente ouviu falar. O filme do Pastor, realmente, pra mim era dispensável, e eu fiquei grato que não foi escolhido. Então, eu te agradeço. O Renato Maciel, nosso querido amigo, não sei se ele ficou tão feliz com as escolhas. Você ficou, Renato?
Não, cara, eu achei... Sabe quando você tá esperando algo, puta, agora vai vir um bagulho, todo mundo, ah não, 2 meses, se você não viu filme mês passado, então mês que vem, olha, a gente vai acabar com a sua vida, vai ser aquela coisa psicológica e tal, e eu fiquei assim, nossa, vai chegar o meu momento, vou ver um filme que assim, vai acabar com a minha vida, lá vem a fada de novo, e não, velho, eu, em vez de ver a fada, eu vi, Ana, e só eu vi essa merda, entendeu, ninguém na face da terra sabe desse filme, eu não tinha, cara, eu não tinha noção da existência desse filme, a não ser o fato de que, o Luc Besson tá lançando um filme novo. Então, o que eu achei da escolha dessas ratoeiras como um geral, tirando o fato de eu gostar de Robin Shaw, eu achava que ele não deveria ser escolhido como ratoeira, só foi porque você é um cara que não gosta da franquia e porque eles querem que a gente cause um atrito.
Uma treta hoje.
É, eu não vou dar esse gosto, já digo aqui.
Ah.
E o resto eu achei, é sem relevância, cara. É tipo, não é relevância. Então, o Chuck tem até um negócio. O Chuck até vai. Mas, assim, o bagulho você vai olhar e falar, puta, que ratoeira chata, sabe? Eu acho que a grande parada é essa. Eu acho que foi um filme que foi escolhido que não deveria ser. E os outros são filmes que você vai ficar tipo, ai, tá, vamos lá, vamos falar desse filme.
Olha só, Renatão, eu acho que vão ter surpresas aí nesse debate hoje.
Cara, a maior surpresa pra mim seria você gostar do Hobbs & Shaw. Como não espero disso, então.
Mas, Renatão, a treta é o queijo da ratoeira.
É o queijo, treta. Exato. Eu sinceramente acho que... Você, querido ouvinte, fique ligado, porque eu acho que vai ter uma surpresinha aí. Pode ser que alguma coisa não saia do jeito que vocês tinham programado ou planejado.
Já tem o Discord, pelo menos. É.
Né? O que vocês acham de a gente começar?
Tá tendo micro-ondas já, hein?
Vamos começar pelos filmes individuais, então. Com o primeiro filme, a primeira escolha, que foi o filme que estreou dia 1º, né? Abrindo o mês logo. Velozes e Furiosos, Hobbs & Shaw. Só, a gente sempre abre falando um pouco sobre bilheteria, como é que foi a recepção do filme no Brasil, no mundo e nos Estados Unidos.
Maravilhoso.
Vamos lá. O filme custou 200 milhões, estimado, eles não revelaram, mas ficou no custo de 200 milhões. Só o filme sem marketing, tá? De marketing, nossa senhora, deve ter sido quase isso de novo. O filme arrecadou 150 milhões só nos Estados Unidos, mais 1,7 milhões no Brasil, cálculo em reais. O filme fez, no total, até agora, 688 milhões mundo afora. Longe, mas muito longe das expectativas da Universal Studios para a franquia, tá? Mas fechou as contas. Era a Universal queria um pouco mais, estava esperando casa de 1 bilhão, mas o filme ainda tá em cartaz aqui no Brasil, enfim, mas deve ficar, não deve chegar num bilhão, mas nem de perto. Todos nós vimos esse filme aqui, não?
Sim.
Sim.
Então eu vou começar perguntando pra vocês, Maguinho e Felipe. Depois eu vou falar, depois eu vou dar o Renato a chance de falar um pouco também. Mas eu vou começar com o Maguinho e Felipe. O que vocês esperavam em jogar esse filme pra mim, né? E o que vocês acharam do filme por alto?
Em relação a jogar essa ratoeira no seu colo aí, eu confesso que eu não sabia desse seu desgosto pela franquia Velozes e Furiosos. Então foi mais uma... o pessoal que tinha essa informação que jogaram na mesa essa carta, né? Então confesso que não... assim, era uma ideia de ratoeira que eu tinha, assim, de propor o pessoal, mas não sabia dessa questão aí. Agora, quanto ao que eu esperava do filme, eu tenho pra mim que esse filme foi feito da seguinte forma. O The Rock e o Vin Diesel tem treta lá, não se fala mais. E o The Rock é o ator mais bem pago hoje de Hollywood, é um cara que tem... gosta ou não dele, é um cara que atrai o público, ele tem um carisma dele. Então acho que o estúdio aí viu a possibilidade de expandir a franquia, né? Pô, o The Rock e o Vin Diesel não tá funcionando? Dá um filme para cada um. Deixa o Vin Diesel seguir aqui, bota o The Rock pro outro lado e a gente vai ganhar o dobro, né? Eu penso assim, né? Tentando pensar como o estúdio poderia pensar. Mas eu fui esperando um pouco mais do mesmo da franquia e, de certa forma, foi o que eu encontrei. Não foi nenhuma surpresa. Não me surpreendeu de forma alguma, foi um pouco do que a franquia principal já demonstrava. Até de certa forma foi um pouco uma ideia um pouco desperdiçada, porque eles poderiam trazer os elementos da franquia principal, mas de repente puxar para outro lado, tentar dar uma renovada na fórmula ali, já que se trata de um spin-off, né? Ficou parecendo mais um capítulo mesmo da série principal, só sem a gangue principal, sem o Vin Diesel e tal. Mas eu acho que eu esperava um pouco mais do mesmo e foi isso que eu encontrei no filme.
Bom, então, a minha experiência com Velozes e Furiosos foi o primeiro, né, o segundo e o terceiro, que é o Drift em Tóquio, né? O terceiro ou é o quarto?
Drift,
é
o contrário.
É, Tóquio Drift, foi o terceiro. E eu não vi mais nada, né? Então, essa nova roupagem que eles fizeram começou no...
4.
No 4, eu já não tenho, já não tinha ideia do que era. Uhum. A minha referência para filmes megalomaníacos se baseava em Mercenários. E quando eu vi com o Renatão Rosenshaw, eu falei, cara, o que é isso? O que eu tô vendo? Eu falei, cara, é algo Cara, é assustador. Assustador a insanidade dos roteiristas e tal, das cenas de ação propostas. E eu falei, Renato, cara, é isso o tempo todo? Ele falou, é, o sexto é assim, o quinto foi assim. Então, assim, eu acho que, assim, a fórmula, eu acho que é um pouco cansativa. O filme me cansou, né? Só que não vou falar muito, porque quem tem que falar são vocês. Mas, cara, não vou te negar que me diverti. Ri pra cacete, né, das insanidades. Mas eu não sei se eu aguentaria se eu tivesse vendo desde o quarto. Acho que é uma fórmula que meio que vem se repetindo numa proposta só de ficar um pouco mais insana, né?
Uhum. Eu acho que a maneira que eles encontraram se reinventarem nessa franquia, que convenhamos, é uma franquia que não tem muito pra onde você ir. Se a gente parar pra pensar que o primeiro Velozes e Furiosos ele veio quase que de um reboot do Point Breaker, que era basicamente isso, envolvendo carros.
Caçadores de emoção, é.
É, era.
A história é idêntica ao Caçadores de
emoção. É igual. Muda só...
É igual. E o primeiro Velozes e Furiosos ainda é muito legal, eu gosto bastante.
É, verdade.
E a ideia depois é que virou essa grande maluquice. Depois do 6, cara, especialmente depois do 6, vira uma galhofa sem igual. E a maneira que eles se reinventaram, assim, do 4, depois dos absurdos que vieram do 6 em diante, é exatamente isso. A gente se reinventou. Como a gente pode levar isso para um outro nível? Como a gente pode fazer, tipo, um bagulho maior e mais caótico? E na hora do spin-off, o que eles reinventaram, ou boto assim em aspas, é pegar esse conceito alucinado que já estava dentro da franquia, exagerado, e exagerado de uma maneira nível, tipo, filme super-herói, que é todo o conceito da tecnologia que é colocada no personagem do Idris Elba tal, que é quase uma parada super-herói, né? O cara tem superpoderes, o cara se regenera depois, faz as paradas, pô, isso é muito, cara, isso é muito absurdo. Para pensar que a gente tá falando de uma franquia que começou de policial infiltrado numa gangue de racha, tá ligado?
É.
Eles reinventaram novamente. Daqui a pouco tá dentro do Vingadores.
No espaço,
olha só. Você, o Felipe usou uma palavra aí que eu acho que... Eu não sei se tem tanta razão de existir. Que é desgosto pela franquia. O que acontece é o seguinte, quando eu vi o primeiro Velozes e Furiosos, inclusive foi com o Maguinho, a gente tinha esse grupo de amigos que sempre ia toda semana pro cinema. Esse filme, quando estreou, ele chegou no Brasil, acho que um mês depois dos Estados Unidos, ou algumas semanas depois, e ele tinha sido um puta de um sucesso nos Estados Unidos. E aí as pessoas estavam, o filme estava em primeiro lugar lá há algumas semanas, e aí eu não estava muito interessado nesse filme, porque o 3 não me vendeu. Vin Diesel... lembrava dele, Soldado Ryan. Paul Walker, sempre achei um ator ruim, desde o primeiro filme que eu vi do Paul Walker, e ele nesse filme pra mim também não me diz nada. Enfim, fomos ver, porra, todo mundo gostou do filme, Maguinho gostou do filme, meus amigos gostaram. Eu não gostei desse filme. Não gostei desse filme. Primeiro porque eu não gosto do Rob Cohen, nunca gostei também dele. Segundo porque não me apresenta nada de novo, a história é óbvia até dizer chega, e os atores são fracos, sem carisma nenhum, na minha opinião. Primeiro filme não tem carisma nenhum de ninguém. Tipo, sabe, você não torcer pra ninguém? Caguei pra sua família, caguei pra sua gangue, caguei pra todo mundo no filme. O cara usa o tipo de ação estilo John Woo, em câmera lenta. Quer dizer, a pior coisa do que o John Woo hoje é a galera que imitava o John Woo há 20 anos atrás. Não curti o filme. Quando saiu o segundo, o ano seguinte, se eu não me engano, não foi nem 2 anos depois, foi no ano seguinte. Tanto tamanho de sucesso. Eu nem fui ver. Não fui ver Tokyo Drift, não fui ver o 4, não fui ver. Só que aí, quando saiu o quinto e esse passava no Rio de Janeiro, eu fiquei curioso de ver. E aí, pra ver o quinto, eu resolvi ver o 4. Que aí eu já tinha lido que era um reboot e tal. Eu não tinha visto o segundo e o terceiro, tá? Deixando isso claro. O sétimo, eu fui ver no cinema. Já tinha virado galhofa há muito tempo, mas eu gosto do James Wan. Fui ver também o sétimo cinema. Acho que a franquia é altos e baixos. Concordo com tudo isso que você falou, Renato, aí. No caso de os caras terem se reinventado e aproveitar alguma coisa aqui, exagerar ali. Na verdade, é muito isso. Você tinha cenas absurdas desde o primeiro filme. Cenas impossíveis. Mas geralmente, assim... O primeiro filme tinha uma, tá? O segundo filme tinha uma, o terceiro filme tinha uma. Cenas, assim, inacreditáveis. Essa era a pegada do filme. Sempre tinha um clímax, né? Que era absurdo. Do sexto em diante, toda cena de ação tem um clímax absurdo. Então, a partir daí, já... Esse filme, então, é absurdo desde a primeira cena. Então, eles estão levando isso à décima potência. Mas eu não vou ficar aqui contando a minha história com a franquia, com os atores, que eu acompanho eles no Twitter, que eu amo eles e tal. Não, porque eu caguei pra eles. A única coisa que eu quero falar desse assunto... da franquia e tal, é que assim, eles são, eles, todos esses filmes são muito conhecidos, são, meio que um elemento também deles, além desse negócio da família e tal, dessas cenas absurdas, tem um elemento também, que é o seguinte, é transformar os antagonistas em protagonistas nos filmes. Isso aconteceu no primeiro filme, aconteceu com esses dois personagens desse filme, o Luke Hobbs e o Deckard Shaw já foram antagonistas em algum momento da franquia.
É, o Hobbs ele, né? Era bem antagonista, né?
Não é a mesma coisa que dizer que eles eram vilões. Eu não tô dizendo que eles eram vilões. Eu tô dizendo que eles eram antagonistas.
O Shaw ele foi o vilão do filme, né? O Shaw, sim, foi vilão. O Hobbs, não.
Aí que eu vou chegar. No primeiro filme do Shaw, ele era vilão, ponto.
Sim.
Depois ele virou antagonista.
Perfeito.
Que ele tá com os caras, mas não tá. Mas, entendeu? Ele não é exatamente o mocinho também da coisa.
Ele não tá na família.
Ele não tá na família ainda, pois é. Então, só pra gente reposicionar melhor, o Hobbs apareceu no quinto filme, né? Que é o The Rock, ele apareceu no quinto filme da franquia. E o Shaw, no sétimo filme, ele tem uma cena pós-crédito no sexto, mas o filme dele é o sétimo mesmo. O mais estranho desse filme é que aqueles personagens que a gente viu nas primeiras vezes que eles apareceram não são nem a sombra desses personagens que a gente vê nesse filme aqui.
Total.
Mas nem de perto, entendeu? Antes que alguém diga assim, claro, pô, não, eles evoluíram, eles amadureceram, eu já respondo. Só se foi o inverso. Na real, assim, isso que eu tô falando aqui, assim, pode incomodar alguns fãs da série, não é o caso do Renato, mas assim, alguns ouvintes fãs da série pode até se incomodar, porque as pessoas estão muito acostumadas a ver o Dwayne Johnson e o Jason Statham também a interpretar basicamente o mesmo personagem. Tudo que eles fazem, todos os filmes que eles fazem, é basicamente isso que a gente vê nesse filme. Então, assim, as pessoas não reclamam mais. Só que, assim, o Hobbs do The Rock, por exemplo, ele era um cara extremamente determinado no quinto filme, implacável, bruto.
Sério?
Não sorria, ele andava pisando duro, sabe? Ele tava sempre focado em pegar o cara. Ele era uma constante ameaça pro Dominic Toretto, pro Vin Diesel no filme. E funcionava, cara. Porque, realmente, você ficava... o filme inteiro, até quando ele não tava, você ficava assim, cara, mas ele tá aí. Uma hora ele vai aparecer. Ele é o adversário perfeito. Absolutamente diferente do bobão inseguro desse filme. Nesse filme, o The Rock, ele é uma mistura, assim, do cara do Baywatch, né? Que é o amigão da galera, gente boa, todo mundo gosta. E o personagem dele no Jumanji, que é invencível e não tem medo de nada e nada vai acontecer com ele. Então, ele não é nem de perto o mesmo personagem daquele quinto filme. Não é evolução. Porque no sexto filme também não é esse personagem. No sétimo filme também não é esse personagem. Pior do que você ter um personagem completamente diferente é você ter um personagem que virou um comediante. Literalmente virou... E essa tentativa de humor dele no filme se resume a piada sobre mãe do outro e referência à cultura pop. É isso. Não é o mesmo personagem. O Jason Statham é um caso à parte. E muito interessante. Ele foi contratado pra ser o vilão, como o Renato falou. Ele é o irmão do vilão do sexto filme, que tá no sétimo filme em busca de vingança. Beleza. Só que os roteiristas cometeram um erro. Principalmente o Chris Morgan, que é o cara por trás né, da estrutura do roteiro. Ele não escreve sozinho, mas ele escreve tudo. Ele que cria os personagens... Ele cometeu um erro que ele tá pagando até hoje. Em toda entrevista que ele dá, as pessoas cobram dele disso. Eles mataram, os roteiristas mataram o cara mais carismático e provavelmente o melhor personagem dessa série, que é o Han. Eles mataram esse cara no terceiro filme. Quem matou esse cara? No final das contas, a gente descobre quem matou foi o Jason Statham, o Deckard Shaw.
Não, e só te falar, desculpa, é o ato mais vilanesco que já foi feito contra... É por isso que é pra reforçar até o ponto que o Marcelinho tá falando, dele ser o vilão e como é estranho trazer ele de volta e tal, dessa forma. Porque o vilão que mais atingiu o grupo do Vin Diesel, né, a família do Vin Diesel, é o Deckard Shaw, cara. Ele foi a única pessoa que matou alguém do grupo.
É.
E, tipo, matou o cara que todo mundo do grupo gostava.
Não, e pior, ele matou o cara que todo mundo que viu o filme, todos os fãs gostavam do cara.
Também.
Ele é o cara mais gente boa. Então, assim, isso mexeu com o público. A internet, obviamente, não perdoou. Os fãs não perdoaram até hoje. E, claro, isso vem sendo tratado até hoje. Quando é que vai ter a justiça para a Han? Tem...
A justiça pelo Han.
A justiça pelo Han. Existe isso aí. Tudo essa hashtag existe. Tal. E, claro, que assim, esse filme... Ele, obviamente, minimiza isso ao extremo, né? Ele, o Deckard Shaw, ele só... É, quer dizer, segundo o roteirista, ele fala, não, eu cometi muitos erros, preciso pagar pelos meus erros, e fica por isso mesmo. Na verdade, ele pegou uma frase que ele tinha colocado no filme, ou ele realmente encaixou essa frase no filme pra dizer, olha aí, eu tô fazendo justiça. Mas nem o nome do Han é nem mencionado, tá? A única razão do Shaw estar nesse filme é o fato de que a irmã dele tá envolvida com todo o crime. Porque ele trabalha pra inteligência britânica. Porra nenhuma. Esse é o mesmo cara que no sexto filme matou uma penitenciária inteira. Isso nos créditos, tá? Ele matou policiais, prisioneiros. Fosse de um lado, fosse do outro, ele matou todo mundo pra poder sair. Esse cara, ele é mal para um cacete. No sexto filme. No sétimo filme, ele agora já tá com a galera. Aí o
público não, mas isso que ele matou todo mundo no presídio... Foi no oitavo, já era de forma cômica. Já era ele e o The Rock fazendo isso juntos.
Não é a briga.
Não, você falou que ele matou o presidiário e tal. O que você tá falando é no começo do sétimo, que ele vai no hospital, se não me engano, uma coisa assim, ele destrói a porra toda, arremessa granada.
Não é um presídio, é um hospital, é. Que hospital. É pior ainda, né? Matou um monte de inocente.
É, não, ali ele toca o zaralho, sozinho.
É, perfeito. Então, desculpa, Renato, ainda bem que você me corrigiu. Então, assim, na primeira... É do sétimo, não é isso?
Não, desse assunto eu entendo, tranquilo.
Na primeira cena do sétimo, ele deixa um rastro de morte pra fugir e tal da cadeia. Então, assim, não é porque os roteiristas vêm para as coletivas de divulgação do filme e eles querem que você, eles falem, explicam, não, tem que acreditar que ele cresceu, que ele se arrependeu, ele vai pagar por isso, o personagem dele, ele tá triste. Caguei, isso não tá no filme. Não adianta, eu tenho falado isso bastante, não adianta você falar uma coisa que não está lá. Tem várias pessoas que fazem os filmes agora falando, não, porque isso, o personagem tá assim, eu trabalhei assim, desculpa, entendeu? Não dá pra perdoar, é que nem a gente perdoasse o Jason, não o Jason Statham, mas o Jason Voorhees, do Sexta-feira 13, que matou 350 pessoas, só porque ele encontrou a família agora. Agora ele encontrou a família, então tá perdoado. Não importa que tenha matado um monte de gente, entendeu? Então, caros ouvintes, esse filme não é um acerto de contas com o passado. Ele não é sequência do Velozes e Furiosos, como o Felipe falou. Não é. Tem nada a ver. Esse filme, ele não tem nem os mesmos personagens dessa franquia. Eles não se deram nem o trabalho de trazer os mesmos personagens. Eles trouxeram os atores. Tudo que a gente conhece dos atores estão ali. Sobre a história, não interessa. É alguma coisa sobre um vírus... E sobre um cara que roubou o vírus, e a irmã do cara tem o vírus também, e aí não sei o que. Eu nem lembro do que eu vi. Eu duvido que o Maguinho lembre que ele viu.
A gente viu, tem tempo, né?
Eu duvido que o Renato lembre do que ele viu.
Lembro, e eu tô esperando você falar da Vanessa Kirby, que é o grande achado desse filme.
Ela tá realmente bem no filme.
E o engraçado você falar isso, rapidinho, é que eu falei aqui baixinho pro Maguinho, que é exatamente o que eu falei pra ele quando a gente tava vendo o filme e tal. Eu virei pra ele e falei, caralho, eles transformaram o Hobbs no The Rock. Tipo, ele é o The Rock. E a maneira que eles apresentam ele no filme, apresentam ele e o Shaw, né? É a maneira de mostrar como eles não estão levando a sério esses personagens e como eles são completamente diferentes dos personagens apresentados na franquia original, né? Que aquele negócio do o Hobbs pega a lata de café e bota o pó direto na boca, enquanto o Shaw vai lá e pega o pint de cerveja. Tipo, isso é muito galhofa, mas é a maneira que eles estão usando pra exagerar e botar características dos dois. Eu acho que o exagero é exatamente isso. E eu não sei se você pegou duas pequenas piadas que eles fizeram com dois filmes deles, um com um filme de cada um, sim, né? O Shaw primeiro, que eles estão... Quase que na base dele, né, onde ele guarda as paradas dele e tal.
Os carros,
tem o Mini Cooper. Tem o Mini Cooper lá, e ele fala, não, isso aqui é pra um trabalho que eu fiz, precisava de carros pra fugas rápidas, coisas assim. Então, tipo, fazendo uma referência ao Saída de Mestre. E pra mim, a referência mais obscura, mas que eu achei maravilhosa, que é na hora que ele vai no prédio da MI6, se eu não me engano, que é atacado, e tem aquela cena que tá no trailer, que eles pulam, que o Idris Elba foge, né, com a corda, descendo o prédio, correndo. E o Hobbs, ele simplesmente... pula e se joga pra agarrar na corda e ele vai descendo, tipo, foda-se, sem luva, sem nada, na mão, aquela corda descendo rapidão. E isso me lembrou a cena do Outros Caras, que é quando ele morre no começo do filme, com o Samuel Jackson, ele fala, não, mira no arbusto. E foi exatamente isso, faltou só ele falar, mira no arbusto.
Eu ia até falar sobre isso, que essa piada do Saída de Mestre é um dos momentos que eu realmente falei, ah, legal. O filme tem algumas coisas assim, né, essas piscadinhas de canto de olho, assim, sobre a carreira deles. Mas, na verdade, isso me tirou um pouco do filme, porque me me fez lembrar de uma saída de mestre, que é de 2003, cara. Olha quanto tempo. E acho que o Jason Statham, sei lá, esse banho em sangue, né? Porque ele tá com a mesma cara que ele tinha naquele filme. E assim, eu fiquei pensando, quanto aquele filme é legal, né? Aquele filme é muito legal. É, e também é uma refilmagem e tal, de um filme com
Michael Caine. Tem o papo da sequência, que seria o Brazilian Job, e não saiu até hoje.
Enfim, e aí me fez pensar quanto aquele filme é legal, e divertido e tal. Mas é o oposto desse filme. Esse filme não rola. Eu só queria encerrar dizendo o seguinte, a história é fraquíssima, como eu falei, esse filme não é absolutamente nada, ele só existe pra tirar o seu dinheiro, não acrescenta nada nem à franquia Velozes e Furiosos, nem a esse spin-off, porque, enfim, ele praticamente termina onde começou. Eu falando isso, vocês vão falar, óbvio, você não curte tanto, mas eu contei 4 pessoas bocejando durante uma cena de ação desse filme, no meu cinema. Eu contei. Tinha uma menina do meu lado, que ela tava 2 cadeiras do meu lado, que eu juro, no terceiro ato inteiro, ela não saiu do celular. Ela ficou respondendo o WhatsApp. No terceiro ato
inteiro. Cara, eu vou te falar, eu não sei se o pessoal de São Paulo é muito chato ou as sessões que você vai são as piores frequentadas na maior cidade do Brasil. Porque, caralho, a sessão que eu e o Maguinho fomos, a galera tava...
Tava rindo, né?
Rindo pra caralho, felizona. Entendeu? O pessoal tava se amarrando no filme.
E aí, eu te garanto então, que ninguém tava com o meu olho, tipo, marinheiro de primeira viagem, né?
Não,
todo mundo já devia ter um histórico, né?
Caro ouvinte, veja o filme e tire suas conclusões ou não. Eu recomendo que você veja a crítica do Filipão. Minha nota de cocô pra Velozes e Furiosos, gente, sério. É um cocô Velozes e Furioso. Não, é nem Velozes nem Furioso. Porque esse filme não faz parte dessa franquia. É só um cocô bombado, bombadão, forte, grande e careca. Que vem, machuca e aí você nunca mais quer nem olhar pra ele. Fecha a tampa da privada e dá descarga pra nem olhar mais pra ele. Você quer que ele esqueça o mais rápido possível. Então, esse foi Velozes e Furiosos, Hobbs and Shaw. Vamos partir para a segunda ratoeira desse mês, tá? Que foi Ana, O Perigo Tem Nome. A mesma pergunta que eu fiz do Velozes e Furiosos, eu vou perguntar pra eles. Alguém mais viu esse filme?
Eu não consegui ver o filme.
Pô, Felipe, que ódio. Eu não consegui, sinal de que ele queria ter visto.
Ele chegou aí, Felipe?
Então chegou aqui em Campos. Mas já era um pouco esperado isso. Mas eu confesso
que... O pessoal de campo se deu bem, então.
Pois é, o último filme do Luc Besson chegou. Aquele do...
Valério
chegou.
Gente, nossa,
Valério.
Eu ia falar Stargazers.
Stargazers. Que nem o nome do filme original.
Ô Felipe, o que você sabe sobre esse filme? Assim? Qual é o seu conhecimento de Ana, O Perigo Tem Nome?
Então, além do que é dirigido pelo Luc Besson, muito pouco. Eu confesso que hoje eu resolvi procurar um pouquinho sobre o que é o filme. Quando eu li a sinopse, eu pensei, mas eu já vi esse filme. E pior, já vi esse filme feito pelo Luc Besson.
Perfeito.
Eu fiquei pensando, cara, qual o propósito desse filme? Tem esse subtítulo brasileiro maravilhoso e é isso. Não tem... Confesso que sei muito pouco sobre o filme.
Eu acho que eu sei só um pouquinho mais do que você porque eu vi o trailer. Mas também não, acho que não diz muito. Mas a gente tá no mesmo patamar. Maguinho, o que você sabe sobre Ana?
Cara, eu tô acho que menos que você, porque nem o trailer eu vi. Eu só achei que pelo nome, pelo subtítulo nosso bizarro, eu falei, cara, é pro Renatão. Porque ele, em algum momento da vida, foi fã do Luc Besson, como nós fomos também, né? E eu vi a sinopse exatamente como o Felipe falou. Eu falei, cara, ele já fez isso em algum momento da vida, né? E não dá pra entender o que se passa na cabeça deste ser. O que falta pra ele se aposentar e ficar lá no rancho, tipo, jogando comida pros patinhos.
Os pombos.
Pros pombos, pato, enfim. Mas eu quero ouvir, cara. Eu acho que o Renatão... E eu acho interessante ele comentar a experiência da sala, quantas pessoas tinham
também.
E tal. Eu acho interessante. Não devia ter ninguém.
Olha, né, só... Só antes de passar pro Renatão, eu queria dar os dados sobre Ana, tá? Aliás, só comentando isso que você falou, Maguinho, pra mim, esse filme parece o Beijo do Dragão, que ele não dirigiu, mas ele escreveu o filme, que é aquele filme com Jet Li e a Bridget Fonda. O Beijo do Dragão e o Nikita, obviamente. Mas não sei porquê, mas aquele início do trailer me lembrou muito esses dois filmes. Mas enfim, o filme custou 30 milhões e meio de euros. Tá? Não tenho os números em dólares. Arrecadou um pouco mais de 8 milhões de dólares nos Estados Unidos e não chegou ainda a 1 milhão de reais no Brasil. No total, o filme, olha, custou 30,5. No total, ele já arrecadou 27,5 milhões de dólares. Mundo afora. O Valerian custou 177 milhões, também não se pagou. E ambos, tanto Ana quanto Valéria, os dois últimos filmes do Luc Besson, não se pagaram e estão muito longe de se pagar. Renatão, tá contigo, cara. A gente sabe muito pouco. Informe a gente sobre Ana, O Perigo Tem Nome.
Cara, eu vou falar, eu sei muito pouco e tal. Acho que vocês sabem muito mais do filme do que vocês imaginam. Até porque vocês já viram esse filme antes, inclusive nas mãos do Luc Besson. E eu me arrependo cada vez que eu menciono o profissional, porque faz as pessoas aqui acharem que eu sou muito fã do Luc Besson, coisa que eu, como disse, também tá morto há 20 anos. Então eu gosto muito dele naqueles momentos gloriosos. Bota, por favor, aí o Gary Oldman gritando Everyone! É sempre bom.
Dá aquele sopro de lembrança, né? Em
cara,
algum momento.
Se eu falo Luc Besson, eu tenho que botar o Everyone.
Cara, o Luc Besson, como eu já comentei sobre outros diretores do outro cast que ainda vai ao ar, o Luc Besson é outro caso que parece que, sei lá, o cara morreu, puseram alguém no lugar dele e tá tocando aí o filme do cara. Porque os primeiros, sei lá, 4, 5 primeiros filmes dele, cara, são excelentes. E eu acho que desde do Quinto Elemento pra cá, só porcaria, é inacreditável. A gente vê o profissional e vê o filme que ele faz hoje, não é possível que seja a mesma pessoa.
Não, e eu não sei se é a mesma pessoa, mas se não é, é uma pessoa que tá tentando muito homenagear o que foi o Luc Besson naquela época.
Eu mas digo não isso, tá conseguindo,
não
né?
Tá conseguindo, cara. Eu digo isso porque esse filme, ele tenta muito bater naquela dinâmica filmes de espionagem, aquelas coisas que ele já fez com, não tanto com o profissional, mas mais com Nikita, porque tem aquela questão da femme fatale, né? Da maneira que ele representa as mulheres, e é isso que é o ponto também que eu acho que é válido falar. Luc Besson parou no tempo, mas ele não só parou no tempo na maneira de criar cenas de ação, mas ele parou no tempo na maneira que ele representa as mulheres e sexualidade, entendeu? Isso você vê em tudo, sabe? Na maneira que ele constrói os personagens, na estética, a maneira que ele bota trilha sonora. Tem um momento que ele bota uma sessão de fotos de modelo e tá rolando uma música e chega o fotógrafo, como sempre retratado como um fotógrafo francês exageradíssimo. Não, que não sei o que, torta a música e tal. Olha, eu tô fazendo um sotaque francês horroroso. Corta a música. Aí bota lá. Aí ele bota uma música mega do início dos anos 90, mega brega, que você imagina que os caras estariam ouvindo naquele momento. E é isso, cara. É como se ele botasse assim: eu vou escrever como eu acho que as mulheres são. Aí bota lá e escreve um bagulho, porra, mega datado pra caralho. Vou escrever essa cena como eu acho que é um fotógrafo de moda. Não é, velho. Sério, não é. Ele tem que se reinventar. Ele, como eu falei, como ele tá morto há muito tempo, ele não sabe o que acontece no mundo. Acho que as coisas não atualizaram ele. Ele tá vivendo naquele mundo lá do Valério e ele tá perdido o que acontece na sociedade. Acho que ele não sabe mais lidar com seres humanos, só com aquelas criaturas de CG escrotas que ele criou. Mas, vamos falar aqui do Ana. Como vocês falam que, não conheço o filme e tudo mais. A história do Ana é basicamente a história de uma mulher simples, tal, da Rússia, e ela vem de um relacionamento abusivo, né? E por esse relacionamento abusivo, acontece um incidente com o namorado dela, tudo mais, de maneira que ele acaba envolvendo ela num crime, né, que ele está cometendo, num trambique que ele está cometendo, e ela acaba parando na mão da KGB. E o agente da KGB é o Luke Evans que faz, oferece uma proposta para ela, porque ele fala que você tem potencial, você é fria, você não tem nada a perder, a gente pode treinar você, e você trabalhando 5 anos pra gente, a gente oferece sua liberdade. Então ela é treinada a entrar como uma espiã da KGB. Vários filmes assim, você vê, de uma mulher que não tem nada a ver naquele mundo, ela é jogada naquele mundo e ela precisa lutar pra sobreviver, ao mesmo tempo que ela vai aprendendo a virar uma assassina letal e super sensual, que é a ideia do Luc Besson, pegar mulheres e transformar elas em máquinas mortais. Só que a maneira que esse filme é construído, como aqui a gente não fala a gente não tem pudores pra spoilers e tal, eu vou até falar da maneira que o filme é construído. Ele é construído de uma forma... Ela é linear, mas ao mesmo tempo ele vai usando de flashbacks. Por exemplo, o filme rola de uma maneira, aí de repente bota 3 anos antes. Aí você vê aquela mesma história rolando por um outro ponto de vista, tipo, ele revelando coisas que ele não havia revelado, até chegar naquele ponto. Aí quando rola mais uma virada, você fala, caraca, aconteceu isso aí, 3 meses antes. Aí 3 meses pra frente. E ele vai construindo uma história que com, sei lá, meia hora, tu já sabe o que vai acontecer. Porque tem aquela velha questão, ela começa a se envolver em outras situações, e você começa a ver que ela vai ficando mexida por estar envolvida dentro da caixa de B demais, e ela não gosta daquilo, e ao mesmo tempo ela é abordada pela CIA, se eu não me engano, que é até o agente da CIA, que é o Cillian Murphy, cara, que eu adoro ele, acho um puta ator, ainda mais agora que eu tô vendo a nova temporada do Peaky Blinders, o Tommy Shelby, fantástico lá, então... É muito bom ver o Cillian Murphy num filme, infelizmente foi nesse. E é uma história que você já sabe o que é. A mesma maneira que ela se envolve com a gente da KGB, ela se envolve com a gente da CIA e fica essa tramóia do caralho dela cruzando as informações e fazendo o jogo dela de tabuleiro de uma forma que ela vai sair vencedora, entendeu? É aquela velha questão. Ela vai usar os dois pra mexer o tabuleiro a ponto que ela saia em benefício. Ela consiga sair disso tudo e ela procurar a paz dela que ela procura. Porque ela vem de uma vida sofrida, de um relacionamento abusivo. Depois ela é obrigada a ficar anos de treinamento pra entrar na KGB. E acaba tendo que matar um gazilhão de pessoas. E, enfim, ela quer ter o espaço dela, o momento dela. Só que, velho, sabe um filme que não funciona? É Anna. Eu acho que, como eu falei, ele não sabe apresentar personagens. Ele não sabe construir. Eu acho que tudo ali soa falso. Brother, eu acho que ele tenta se recriar num conceito de filme que fez ele ser famoso, que é o Nikita, que foi a grande entrada pra ele, pra Hollywood e pro mundo. Ele tenta se reinventar, ele tenta se inovar, né, ou revisitar, não pode nem inovar porque ele não fez nada de novo, mas ele tenta revisitar um gênero que fez ele famoso, sendo que ele tem uma visão datada pra lidar com o gênero, sendo que ele tem uma visão pequena pra aquilo ali. Eu acho que a falta de conhecimento dele, a falta de noção dele para lidar com, especialmente com a figura da mulher. Eu sei, cara, que ele tem o objetivo ali de tratar ela como uma figura mais sexualizada, mas ao mesmo tempo letal. Só que ele cria uma criatura vazia. A Anna não tem motivações. Você, por exemplo, você viu um filme mais recente que pega essa questão também de uma mulher totalmente deslocada, que é jogada nesse universo, e é apresentada até de uma forma interessante, que é o Red Sparrow. E olha que Red Sparrow não é um puta filme, mas ele pega essa noção e trabalha de uma forma muito melhor. Não sei se é porque tinha um diretor melhor ou porque a Jennifer Lawrence é uma atriz melhor. Mas, e olha que Red Sparrow não é um puta filme, mas se você quer ver
mas
algo...
Funciona.
Se você quer ver algo desse tipo, ali funciona melhor. Ali apresenta de uma forma mais plausível e mais palatável com o público de hoje em dia. Então, eu acho que é exatamente isso, cara. E a repulsa que as pessoas estão tendo com Anna, se você for parar pra pesquisar o que as pessoas estão falando e tal, eu fiz isso um pouco ontem, é exatamente isso. É a noção de, ok, eu já vi esse filme antes, feito por esse mesmo diretor, de uma forma melhor. Então, por que eu tô perdendo meu tempo vendo isso agora? Por que isso seria interessante agora? Entendeu? Então, Anna não acrescenta nada. É o que eu temia acontecer, é o que aconteceu. Eu tenho que parar pra olhar tudo que eu vi esse mês, porque eu realmente não lembro o que foi que eu vi. Eu não sei se eu botaria a Anna como pior. Ele é um filme bem ruim, mas ele é tão esquecível, sabe? Ele é tão foda-se. Ele é tão esquecível no meu mês, ele é tão esquecível na filmografia do Luc Besson, por mais que ele tenha feito muita coisa ruim, que é um filme que não marca. Ele realmente não marca. É uma obra que, no final do ano, eu só vou lembrar que eu assisti ela por causa da ratoeira, e a gente só vai mencionar ela novamente na história desse podcast, porque ela um dia foi uma ratoeira que ninguém viu e que, honestamente, não merece nem ser vista.
Esse filme tem 2 horas. Você acha que você sofreu? O Veloz e Furioso tem 2 horas e 15.
Ah, mas cara, vai me dizer que você não se divertiu um momento com o Veloz e Furioso.
Me diverti quando acabou. Olha só, Renato, uma curiosidadezinha rapidamente. Ah. Nos últimos 10 anos, o Luc Besson fez 7 filmes.
3 do Arthur e não sei o quê.
Não. Pior que não. Ele fez o último do Arthur. Ó, na ordem foi As Múmias do Faraó, Arthur e a Guerra dos Dois Mundos, Além da Liberdade, que é aquele The Lady, que é com a Michelle Yu, A Família, Lucy, com a Scarlett Johansson, Valeria e a Cidade dos Mil Planetas, e Anna, O Perigo Tem Nome. Só um filme desses 7 se pagou e fez um leve sucesso entre público e crítica, que foi Lucy. Só.
Cara, eu vou te falar, eu não lembro da crítica tá falando bem do Lucy, não, cara. Pelo contrário, eu lembro da galera metendo o Mario no Lucy. Inclusive, mas, eu tô virar dizendo uma piada, assim, que no final a mulher vira um pendrive.
Foi o único filme que fez sucesso e teve uma crítica melhorzinha. É isso que eu tô falando. A crítica é meio que melhor, público sim, quanto crítica.
Uma crítica boa.
É. De 7, esse foi o único que ele que fez sucesso, né? Tanto que tá no pôster lá, do diretor de Lucy. Todo filme que ele faz aparece agora, do diretor de Lucy e tal. Adivinha qual é o próximo filme do Luc Besson?
Valerian 2.
Não. Lucy 2, deve ser.
Lucy 2.
Nossa, era meio óbvio, né?
Ela vai virar uma HD externa, velho.
Por favor, nota de cocô para Ana. O perigo tem nome.
Ah, cara, é aquele cocô, um cocô francês, com aquele cheiro rebuscado.
De queijo, né?
É, pra mim é aquele cocô francês, que parece que não toma banho há 30 anos.
Que isso.
Pede e esquecível. Se eu cagar, eu levo a privada e ver que esse filme não tá lá, e ver que o cocô não tá lá, eu não vou me surpreender. Fiquei com esse filme.
Muito bem, então, Ana, O Perigo Tem Nome, estreou dia 29 de agosto, agora, no finalzinho do mês, então, ainda está em cartaz, sabe-se lá até quando, se você tiver curiosidade. Próximo filme da lista, tá? É o terceiro filme dessa ratoeira bombada que a gente fez aqui. Brinquedo Assassino, filme de Lars Klevberg, que é norueguês, né? E estreou dia 22 de agosto, um reboot daquela franquia famosa de 88, de terror que todo mundo conhece. É, como o Felipe, vou até usar as palavras sábias do Felipe na crítica dele, se você não conhece o filme Brinquedo Assassino, você conhece o Chuck. Se você não viu os filmes, você provavelmente já viu o Chuck. É um personagem que ele foi além do filme que ele faz. Eu até vou convidar o Renato, que viu o filme comigo, esse a gente viu em dupla, né? Foi uma ratoeira pros dois. Eu vou convidar a gente falando junto. É, você todos já viram esse filme ou só eu e o Renato?
Não, eu vi também.
Eu vi, escrevi também sobre ele.
Ah, o Felipe escreveu a crítica, maravilhosa, pois é, que eu acabei de citar, então, é verdade, todos vimos. É, Brinquedo Assassino custou, essa é a nova versão de 2019, custou 10 milhões de dólares.
Nossa!
Pois é.
Um troco, né? Um troco.
É um troquinho.
Foi tudo utilizado pra fazer o tiro.
Arrecadou 29 milhões, quase 30 milhões nos Estados Unidos e um pouco mais de 1 milhão aqui no Brasil. Estreou dia 22, como eu falei, não tem tanto tempo assim. É o reboot do Brinquedo Assassino de 1988, como eu falei. Esse primeiro filme, ele arrecadou, no total, 33 milhões na época, o filme de 88. 33 milhões. O segundo filme, que é de 90, há muito tempo era meu favorito, né, da série Brinquedo Assassino, o segundo filme, ele fez 28 milhões, então já deu uma caidinha. O terceiro filme é de 91, um ano depois do segundo filme, ele arrecadou apenas 15 milhões de bilheteria. Se você for ver o gráfico da série Brinquedo Assassino, é muito engraçado, porque é exatamente isso. O primeiro filme arrecadou bastante e foi caindo a cada sequência que saía. É, então, assim, daí pra frente foi só ladeira abaixo, né? Daí terminou no terceiro Brinquedo Assassino, aí veio Noiva do Chuck, Filho do Chuck, e aí se perdeu no mercado VOD.
Que sejamos honestos, tipo, se você não levar a sério como você não deve levar a sério a franquia do Chuck, são muito divertidos. Eu gosto dos dois, eu tenho carinho pelos dois, mas eu aprecio a galhofa sem noção absurda que virou a franquia nessa época.
Aham, aham.
Cara, essa série do Brinquedo Assassino tem uma curiosidade, tem uma similaridade com o Velozes e Furiosos, que eu tava lendo a respeito. O último filme do Chuck, que eu não faço ideia do nome, foi há 2 anos atrás. Não tem tanto tempo.
E é legal, cara. É o culto do Chuck. Então. The Cult of Chuck. É legal, cara. É bem legal. Eles tentaram rebutar a franquia pra home video com o The Seeds of Chuck e depois
é o Cult of Chuck,
que são continuações da franquia original, né? Eles seguem.
Pois é. Aí o que que acontece? Esse reboot não foi o criador do Chuck que fez. Tanto é que isso. O dublador do Chuck não é o Mark Hamill nesse remake.
É, não é o Patrick.
Pois é, então. Então eles fizeram esse reboot do Chuck e o criador do Chuck vai fazer outro filme do Chuck. Então, resumindo, a franquia do Chuck continua e tem agora esse reboot em paralelo com a franquia principal, que é com o dublador do original, com o criador do original. Então, tipo, tá rolando outro Chuck enquanto a gente tá falando desse aqui. Que bizarro que ficou essa situação do...
É, na real, eu tinha lido que não é nem um novo filme. O que eles estão planejando agora, já até um papo antiguinho, é uma série de TV do Chuck.
Pois é, mas seria uma, pelo que eu li, né, seria uma continuação do que já foi feito.
Não, vai ser uma série de TV que vai continuar esses filmes de home video, que já continuavam os filmes da antiga.
Pois é, e esse reboot aí já leva para outro caminho, então tem dois Chucks rolando por aí, né?
Não, tá tranquilo, o reboot vai morrer aqui também.
Se eu não me engano, tem algumas diferenças em CV, até na roupa dele e tal, por exemplo, o boneco original se chamava Good Guys, não era?
Esse é Buddy,
então tem algumas diferençazinhas, assim. Mas olha só, o que eu não falei foi quanto esse filme arrecadou. Ele arrecadou, no total, mundialmente, 44 milhões e contando, porque ele ainda tá em cartaz aqui no Brasil e em alguns países. Então, ele é já o filme do Chuck que mais arrecadou de toda a franquia, de toda a série Brinquedo Assassino.
Quem diria?
Quem diria, pois é. Enfim, o Brinquedo Assassino fez parte, acho que da infância, da adolescência de muita gente. Ele levava muito pra galhofa mesmo, não dá pra equiparar ele com Jason, com Fred, porque ele é um boneco, né, o Maguinho chegou a falar isso no último cast, né, que, pô, como é que alguém não vem e chuta ele? Como é que alguém simplesmente não bica ele pra longe? Mas aí, Maguinho, eu resolvi... várias vezes. Mas assim, eu até resolvi dar uma chance de novo ao primeiro filme e olhei antes de ver esse. Eu confesso que eu não vi o filme inteiro, tá? Porque eu não tava com paciência, mas eu vi algumas coisas só pra relembrar. E eu vou te falar que, assim, tem alguns elementos daquele Chuck, daquele Brinquedo Assassino, que são bem diferentes desse filme aqui. Esse filme, ele é, na verdade, um outro filme, com o mesmo personagem. O Felipe escreveu uma crítica sensacional sobre esse filme, eu li hoje, na verdade, Felipe, porque eu tava viajando, tava de férias, e aí eu tive a oportunidade de ler hoje. Eu recomendo vocês que dêem uma olhada lá no site, ratosdecinema.com, e dá uma lida na crítica dele, porque eu acho que você foi no âmago. Aquele primeiro filme, né, você tinha um personagem que a origem dele era completamente diferente. Você começa a ver um bandido, que é o Brad Dourif, que é o cara que dubla ele. Ele é morto dentro de uma loja de brinquedos e ele, através de magia negra, ele passa o corpo dele pro boneco. E aí tem uma questão de... tem um timeline, porque ele tem que cumprir esse timeline, senão ele vai ficar preso no corpo do boneco pro resto da vida dele. Então o boneco vai pro Andy, que é o garotinho, e ele decide que ele precisa passar de novo a alma dele pro Andy, que é um garotinho novo, então ele vai ter a vida inteira pela frente. E essa é a história do primeiro filme. Ele, obviamente, não consegue, aí o segundo filme é ele querendo vingança, o terceiro filme é outro, entendeu? Então é sempre uma pegada sobrenatural, que era muito a cara do tempo, daquela época mesmo. Esse Chuck, na verdade, não é bem isso. Ele é uma coisa completamente diferente. As motivações dele são completamente diferentes.
Não, e ele ainda tinha aquela questão de slasher, né? Que era a grande febre dos anos, sim, 80, início dos anos 90. E ele tinha, na minha opinião, ele tinha muito do tom mais cômico dos filmes do Sondheim. Ele, tipo, ao mesmo tempo que ele era sério, ele nunca se levou tão a sério.
Exato, entendeu? Exato. A origem daquele personagem, se você pensar isso hoje, realmente é absurda. A origem desse filme, eu achei bem melhor. Ok, é absurda, é descabida, mas assim, comparado àquela origem, assim, ao contrário do Jason, do Fred, do Michael Myers, a gente tá falando de slashers, né? Eu confesso que, assim, pro Chuck, eu acho que cabe essa atualização do personagem. Cabe, porque você vive numa época completamente diferente. Você vive numa época hoje onde as crianças não estão tão interessadas num boneco, na forma que era o Chuck. Nos anos 80, sim, você tinha esse tipo de boneco, sim. Hoje você não vê muito isso. Você vê bonecos, mas não nesse formato do Chuck. Esse novo Chuck, como é que você encaixa esse personagem nele? Ele tem que ser muito mais do que isso. Então, a forma que eles fizeram ele ser parte de uma coisa maior. Ele é parte de uma tecnologia, ele se encaixa nesse propósito. Ele continua absurdo, obviamente, porque ele é feio, ele dá medo, né? Tem uma cena até no filme que eu acho sensacional, que o garoto tá dormindo, tá tudo apagado na casa. Essa cena tem no trailer, aliás. Tá tudo apagado na casa e ele tá lá. Acordadão, olho aberto, cara. Dá medo de você chegar na tua casa e ver um boneco desse sentado ali. Mas isso faz parte do sarcasmo do filme. Esse novo Chuck, ele tem uma personalidade também, né? Assim como o boneco original. Ele tem essa ideia absurda por trás também, entendeu? Principalmente com aquela roupinha colorida dele.
O Marcelinho...
Ele se encaixa com hoje.
Eu queria comentar em cima disso que você falou, porque eu concordo em partes. Né? Eu tava concordando, mas até você falou um negócio aí que eu não concordo tanto. Eu acho cabível essa atualização no Chuck. Eu acho, como você mesmo falou, as crianças hoje em dia não se interessam nesse tipo de brinquedo. E é muito mais plausível uma história hoje em dia se criar em cima de uma inteligência artificial que se volta contra as pessoas, até porque isso tá aí, tá sendo muito comentado. Esse Chuck seria um episódio de Black Mirror, como a gente sempre comenta aqui. Esse filme seria um Black Mirror. Esse filme seria um episódio de Black Mirror. E é o que esse novo Chuck é. atualizar a origem dele não me incomoda, por mais que eu seja muito fã da origem original do Chuck, não me incomoda essa atualização pra esse aqui. Tanto que nos trailers a gente até comentava isso, eu e você, a gente defendeu esse filme aqui algumas vezes, até mencionou que a gente achava legal essa atualização e achava que podia vir uma coisa boa dali. O meu problema com essa atualização é que eu acho que atualizar a origem, beleza, é modificar demais o core daquele personagem, o jeito daquele personagem, é que eu acho que me tirou um pouco. Você até falou, esse Chuck, porque tem a ironia desse filme, esse Chuck tem uma personalidade. Eu acho que uma das paradas que mais me tirou desse filme, entre um dos outros pequenos problemas que eu até tenho, é muito a personalidade do Chuck. Eu era muito fã do jeito do Chuck original. Vendo os slashes assim, antigos, o Chuck tinha uma pegada meio até do Fred Krueger, ele sempre fazendo comentários ácidos, comentários sarcásticos. O Chuck, ele sempre teve um humor por trás do sadismo dele, e eu achava que isso era uma das paradas mais legais dele, porque ele era um psicopata, né? Ele era uma figura, ele era um humano, ele não era o que ele é hoje, que é um robô tentando entender como as coisas funcionam e tudo mais, e usando essa cabeça de tentar entender como tudo funciona, que acaba ativando muito da sociopatia dele. Não que seja totalmente isso, porque esse robô é surtado, né? Ele tem os problemas dele, mas eu acho que ele tira muito da essência do que é o Chuck original, e acho que isso me incomodou um pouco.
Você sabe que, assim, eu tentei ver esse filme, apesar de ter pesquisado um pouco sobre o original, quer dizer, eu olhado algumas coisas, eu tentei ver esse filme de uma maneira mais neutra. Vou ver o que eles vão me oferecer, porque o trailer era completamente diferente, como a gente tinha falado. Sim. Então, assim, só pra deixar bem claro, assim, o que esse Chuck é? Ele é? Ele é tipo um Google Home, vamos dizer assim, né? Ele é tipo... Não só isso, mas assim, ele mistura várias coisas num boneco só. O boneco controla todos os aplicativos, todos os aparelhos eletrônicos da casa, temperatura, chamar o Uber, que num filme não se chama Uber, é outra coisa.
Cara, é só ver a última temporada do Black Mirror, tem aquele episódio da Miley Cyrus, ele seria tipo aquele boneco.
Ok, isso. Desde cara, o filme abre com um vídeo do fundador da Kessler, né, que é a empresa que cria isso tudo. Então, desde o início, você vê esse tom sarcástico por trás da nossa sociedade um pouco. Isso me comprou, cara. Então, assim, eu não olhei esse Chuck como aquele. Eu olhei isso como uma evolução. Vamos fazer uma outra coisa. Vamos literalmente fazer uma coisa diferente. Não vamos fazer aquele Chuck, porque vai ser difícil a gente fazer igual. Esse personagem me comprou, cara. Eu vou te falar que eu não odiei esse filme. Esse filme me agradou mais do que eu achava que poderia me agradar. Sinceramente, assim.
Eu também.
Eu vi críticas negativas, tá? O que é normal, filme de terror geralmente já sai com crítica negativa. Mas eu achei legal que o filme ele brinca bastante com esse conceito da vida ultra conectada que a gente leva hoje, entendeu? Achei o filme extremamente doentio. Tem coisas nesse filme que há muito tempo eu não via num slasher. Há muito tempo, sério. Que realmente, assim, o meu cinema... em algumas cenas, você sabe do que eu tô falando. Todo mundo viu o filme, né? Acho que todo mundo sabe. Realmente, assim, há algum tempo eu não viro a minha cara numa tela de cinema. E nesse filme eu tive dois momentos que eu dei uma olhada pra baixo, assim. De tão cruel que as mortes são nesse filme.
Brinca. Vou ali embaixo.
O Maguinho até se retirou do ambiente.
Não.
Eu não entendo
ele não gostar. Eu até entendo. Se você ficar na pegada...
Mas que eu não tenho odiado o filme, eu não julgo o Maguinho se levantar e sair.
Se você ficar nessa pegada de tipo, não é o Chuck que eu conheço, aí realmente você não vai gostar do filme. Mas dentro da proposta do filme e esse negócio da tecnologia, na verdade, tá no filme inteiro. O Maguinho, por exemplo, uma coisa que ele falou, esse negócio do Chuck ter menos de um metro de altura, não sei o quê. Cara, o Chuck antigo, eu tava reparando isso há pouco tempo, ele sempre partia pro mano a mano. Ele, frequentemente, todos os filmes, você via ele pulava nas costas das pessoas, ele se escondia no armário, esperava a pessoa abrir o armário pra ele pular na pessoa. Ele mordia muito, ele batia muito, enfim. Ele ia muito pra porrada, porque a justificativa daquele Chuck era o seguinte, era por isso que as pessoas não podiam chegar a chutar ele. Porque a justificativa era o quê? Ele tinha uma força descomunal. Porque como era a alma do cara, aquele Chuck era mais forte. Lembra disso?
Uhum, claro.
Esse Chuck não tem isso. Ele não parte pro confronto. Isso é uma coisa que eu achei muito legal. Ele tenta usar essa tecnologia a favor dele. Então ele vai usando esses elementos pra poder criar, como é que fala? Arapucas ciladas, né? Pra prender a vítima e aí sim matar. Então as mortes desse filme eu achei legais, cara. Só no final do filme que realmente tem a cena dele partindo pra porrada. As duas vezes que ele vai pra porrada no filme, ele se fode. Então assim, essa ideia eu achei
mas
legal.
Mas isso também... Porque eu discordo dessa questão do... que até olha pra baixo, tal, com, ele é sadismo e desconforto. Eu não tive isso com esse filme, até porque eu acho que esse filme não é nem um filme de terror. Ele demora tanto tempo pra... Ele constrói tanto aquela relação do Chucky com o Andy, aquela questão toda, e os efeitos tecnológicos e como aquilo ali interfere e tudo mais, que propriamente um filme de slasher, você até falou, ah, fazia tempo que um filme de slasher não mostrava isso. Eu não encaro esse filme como um filme de slasher, eu encaro ele como um filme, sei lá, de inteligência artificial que controla tudo ao nosso redor e utiliza tudo ao nosso redor, não só o boneco, como uma forma de ataque, porque a grande parada desse filme é o Chucky não é a figura de ataque. Uhum. A figura de ataque, como você mesmo falou, são os elementos tecnológicos que ele usa ao nosso redor para poder atacar as pessoas. Isso me tirou um pouco do perigo, né, em aspas, do medo da figura do Chucky. E eu senti que o filme demorou uma eternidade para começar a mostrar o Chucky, assim, totalmente fora da caixinha, o Chucky fazendo as paradas, fazendo...
É, Renato, mas aí é porque tava explicando a origem da psicopatia dele também, né?
Ele é um filme muito curto, né? O filme tem 1h25, se eu não me engano.
1h30.
É, então, mais os créditos, então, 1h20 e pouquinho, e ele passa muito rápido. E, sei lá, se eu não me engano, são os 20 minutos finais, os 25 minutos finais.
Renato.
Começa as mortes e começam as coisas a acontecer. Então, eu acho que quando isso começou a acontecer, eu já tava meio assim, ah, ok, tanto faz, é...
Não, voltando lá atrás, né, que o Marcelo falou, né, que você não viu o Brinquedo Assassino, mas você conhece o Chucky. É o meu caso. Eu só assisti A Noiva de Chucky. Não assisti nenhum filme da franquia. Pois é, é o único. Mas apesar disso, eu conheço muito o Chucky. Então, por exemplo, vocês estavam falando aí como ele agia antigamente, eu tenho essa imagem na minha cabeça, ele pulando nas costas dos outros, ele agarrando a perna dos outros. Então, assim, mesmo só tendo visto um filme, eu conheço, lembro do sarcasmo dele. Então, ele tinha uma personalidade que já era do assassino, né, do cara que incorpora o boneco. Eu achei que esse filme me agradou nesse sentido, porque não foi uma atualização só para parecer coisa nova e depois ficou tudo igual. Acho que eles fizeram uma atualização e passaram a trabalhar o filme todo em cima dessa nova origem, né? Então essa questão do Chucky já ser um robô violento, mas aos poucos ele ia aprendendo até a questão da violência, aprendendo de uma forma deturpada, e tudo, e isso me prendeu. Eu gostei disso, assim.
Uhum.
Não foi aquela atualização assim, não, bota que ele é um robô, inteligência artificial, mas ele já é mal mesmo, e só troca o início e depois é igual o que era antes. Não, não é. Esse Chucky é outro Chucky.
Não, isso eu achei maneiro também. Eu achei legal o lance de como ele entende o que é a violência, né? Por que ele pega a violência? O massacre da Serra Elétrica e todo mundo rindo com aquilo. E ele pro Andy, ah não, vamos brincar, vamos ter um tempo, não sei o que pra gente brincar. Ele, agora não, Chucky. E ele vê os moleques assim, chorando de rir com as bizarrices do massacre da Serra Elétrica. E o cara tirando o rosto, ele entende, pô, faca, morte, tirar o rosto. É isso que eles querem de diversão, então é isso que eu vou dar pra eles.
Uhum.
Eu acho maneiro isso, ele deturpar o que é o conceito de violência e transformar num conceito de que ele acha que ele tá fazendo graça pra eles. Isso eu achei interessante.
Então, eu acho que isso enriqueceu o filme, não que o anterior seja ruim, mas dentro dessa ideia, desse conceito novo, eu particularmente gostei bastante, como vocês disseram. Também o filme foi melhor do que eu imaginava. Eu acho que o humor do filme funciona a maior parte das vezes. E, cara, esse tipo de filme tem que ser muito violento. Eu sou contra. O Marcelo falou há muito tempo que eu não viro o rosto. Eu, assim, eu sou meio... Pra filme, assim, eu sou meio frio, assim. Eu vejo as coisas mais absurdas e vejo. Então, assim, esse filme me agradou muito nesse sentido, assim. Porque eu não me lembro de ir ao cinema sair, tipo, nossa, que filme violento. E esse filme me trouxe isso.
Uhum.
As cenas de morte desse filme... Que eu até concordo com o Renato, demora um pouco a acontecer, mas quando acontece, assim, é impactante, assim.
É bem gráfico mesmo.
Eu vi outro filme. E nas cenas de morte, eu acho que eu vi outro filme.
Na verdade, eu acho que a gente, todo mundo viu, a gente só tá discordando nessa questão. Você falou que te agradou o filme, né?
Mais o filme me agradou, assim... Eu achei que ele... Eu acho, num consenso geral do filme, eu acho que ele tinha uma oportunidade de ser melhor, ao meu ver.
Ok, concordo.
Eu acho que ele tem pontos ali que me interessaram bastante. Eu acho que se ele fosse melhor lapidado na maneira que ele quer colocar aquela história, eu acho que me agradaria mais. Eu não acho o filme ruim, de longe eu não acho. É, pelo que estavam falando lá fora, eu esperava que fosse algo muito pior.
Eu também, achei que
ia ser muito não pior. Achei. É, eu vejo muitas pessoas, depois eu fui ver o que o pessoal tava falando lá fora e tudo mais, o pessoal assim, ah, que não sei o quê, o filme não é tão coisa igual ao original, tudo mais. As pessoas parecem que estão criando uma expectativa muito grande em cima do Chuck. Gente, é Chuck. Desde quando o Brinquedo Assassino é um filme pra você ser louvado e levar a sério demais, sabe? Ainda mais uma franquia, do jeito que foi caminhando, como a gente falou, com o filho do Chuck e o noivo do Chuck, nunca foi algo pra você ficar, puta, cara, o filme que eu tô aguardando demais é o Chuck, porque vai revolucionar o terror. Não é, velho. E eles tentaram um bagulho novo, e isso é legal. Eu só acho, assim, as mudanças que eles fizeram com a essência do personagem, eu não gostei tanto.
Nem todas agradaram, vamos dizer
assim. Não, total. Nem todas agradaram, não gostei tanto. E eu acho que a questão de violência do filme, pra mim, né, minha opinião, não funcionou. Mas... enfim, é legal ver a opinião de vocês. É legal que, tipo, claramente pra vocês dois funcionou. Então, acerto pro filme. Legal.
Eu quero ouvir um pouco do Maguinho também, mas eu só queria exaltar também uma coisa que eu achei legal. A música que toca no filme, eu achei muito, muito, muito legal. E doentia também. Ela toca nos créditos finais do filme e é cantada pelo Mark Hamill, vocês repararam, provavelmente.
Sim.
Eu achei sensacional e eu me peguei cantarolando ela, assim, no corredor de saída, assim, do cinema. Cantada pela voz de um psicopata, é sensacional. Maguinho, o que você achou de Brinquedo Assassino?
Bom...
eu acho que você não gostou tanto.
Não, eu tô aqui escutando vocês e eu acho bem legal, assim, essa diversidade de opiniões. Eu particularmente, cara, assim, de partido, eu acho que não tinha nem ter sido feito, né? Ninguém pediu um reboot de Chuck. Como eu vou pelas palavras aqui do nosso caro Renatão, não é um filme que acrescenta nada, né? O primeiro foi um conceito interessante pra época, mas que depois foi ladeira abaixo. E agora, com
o novo... é foda.
Não, é verdade. É porque eu não lembro muito do 2. Eu lembro
o
muito
dois
do
1. O 2 é o melhor.
Mas, assim, depois, com noiva, filho, pra dar... padrasto e por aí vai, não acrescenta em nada.
Verdade.
E o que eu acho é que, como eu falei, esse filme não tinha nem ter sido feito, mas ok, fizeram. O que eu achei, assim, logo de largada, e o meu cinema também não tava vazio, mas eu, assim, eu fiquei impressionado com o que o pessoal tava vendo, assim. Era nitidamente um filme de comédia. Que nego riu o filme inteiro. Não. A começar no primeiro shot do filme. Cara, é o Chuck. Cara, o personagem é ridiculamente feio.
É
uma mistura de Chiquinho Scarpa com o Zacarias e o...
Mas, Maguinho, isso é de propósito, cara. Isso tá. É de propósito, isso é óbvio, é uma piada.
Não, ok, tá, mas o bicho é ridiculamente escroto, o boneco é escroto. E ok, eu entendo que você modificar pros dias de hoje, mas eu acho que você muda a essência do personagem, porque você entende que ele tem uma força descomunal no filme original, que ele corre, que ele pula, que ele dá uma facada bem feita, que ele morde. Por quê? Porque ele tem a possessão, você tem ali força sobrenatural. Você pode possuir uma geladeira, uma, sei lá, qualquer um carro, enfim.
No
mas
original?
Nesse, não. Falando que a possessão você pode colocar pra qualquer, né, qualquer tipo de objeto e ele...
escolheu um boneco.
Ele escolheu o boneco. E aí você entende, né... como eu te falei, eu acho bizarro, né, que é apenas um boneco de um metro, né, de apenas um metro, mas com a possessão você consegue alçar voos maiores.
Vender essa ideia.
É, nisso ok, eu entendo que, né, pelo mundo de hoje, você ter a IA dele como ponto de partida, eu acho interessante. Porém, cara, eu acho que o filme, em nenhum momento, o filme não faz sentido em nada. As sequências, cara, são ridículas. A cena da, assim, a cena da cabeça é ridícula.
Ah,
assim,
não
é nada,
não.
Nada faz sentido.
Não é,
sabe, você
cara.
Ficar com
é muito
uma
legal
cabeça,
a cena da cabeça.
Dois, três dias, nada é verossímil ali, nada.
Mas, Maguinho, você tá, é o que o Renato falou, você tá vendo um filme de um boneco que mata as pessoas à facada. Você quer tirar sentido de onde? Esse filme ainda brinca bastante com isso.
Cara, não.
Eu
não,
acho,
não.
Sinceramente, eu acho que
ele
você foi
chega
com
na
muito
casa
ódio pra ver esse filme.
Caminhando igual uma velha com um andador, cara. Porra, passo por
olha
passo.
Só.
E no final do filme ele tá correndo igual o Usain Bolt, cara.
Eu admiro a tua tentativa de humor e tal, mas assim, deixa eu te falar. O cagalhão da história é você. É que você
escroto,
foi ver o filme.
Admiro essa tentativa
e
de
a
humor.
Cena, e a cena
não,
final?
Porque assim, não, peraí. Você foi ver o filme querendo levar o filme a sério. Já tá errado
não,
aí.
Claro que
segundo,
não. Claro
você já não queria
claro
gostar
que
desse
não,
filme.
Eu nunca levei o Chuck a sério.
Você só já que, não queria porra, gostar desse filme porque você não queria que ele fosse feito.
Eu não em 2019 um Chuck desse, cara, ridículo. E falar que o filme é razoável. Não é razoável.
Rapidinho. só rapidinho, licença. É, vocês queriam treta, não é?
Então, é aí, ó.
Toma aí.
Não é razoável, cara. Não é razoável. Desculpa, ó, não é. Em nenhum momento razoável. Aí você vem me, porra, vender o Bud 2, Bud 3 com boneco como ursinho Puff, ursinho Pô.
Cara, ridículo. Sensacional ridículo, essa ideia. Sensacional. Não. Porque não, se você acha que um brinquedo já dava medo, se aquele boneco que você não botaria nunca na tua casa já dava medo, o 2 é um urso, cara, que é pior,
outra,
é
muito... Dá mais medo ainda, aquela porra.
Dá mais medo ainda, quem que botaria
coisa, o negócio daquele, cara? Você carrega a porra do boneco com o cabo USB. Caralho, o boneco não dorme, não sai de cena, não desliga, e o pior... Vocês gostaram, entendeu? Ok, respeito, cara, mas realmente o filme... Eu acho o filme ridículo, ridículo, assim, nota zero, zero. Achei lamentável essa versão do Chuck.
Eu vou te falar, essa discussão gerou pra mim a melhor ofensa que já foi feita na história do Ratos. Não, foi a melhor ofensa que eu já ouvi, acho que na minha história do Ratos. Foi um tapa de luva maravilhoso. Eu aprecio sua tentativa de humor.
Cara, Eu aprecio a sua opinião. A sua opinião é parecida com a de muita gente que eu li lá de fora. O que eu tô falando é, eu acho que você foi pra ver um filme e você viu um filme completamente diferente do que... Mas eu volto a dizer, ou você morre herói ou você vive... Como é que fala? Como é que é a
você
frase?
Você morre como herói ou vive o suficiente pra se tornar um vilão.
Se tornar um vilão. O Chuck, de repente, virou a melhor coisa do mundo. Porque quando eu era criança, todo mundo falava mal dos filmes. Esse filme é uma merda, esse filme é uma bosta.
Mas eu sempre falei mal.
E a gente via.
Não tinha nem que ter um filme desse.
Agora,
em nenhum momento você viu me falar que o
Agora ele tinha que ser dirigido pelo David Fincher, pelo Spielberg ou por todos eles juntos.
Claro que não. Não tinha nem ter sido feito pela quinta vez que eu tô dizendo isso.
Então, Magui, mas é isso que eu tô falando. Olha só. É isso que eu tô falando. Se você já vai com essa mentalidade, tipo, você não tinha nem que ter sido feito. Cara, você não devia nem ter ido ver o filme, cara. Você já tá indo com ódio no coração? Desculpa. Eu aprecio o seu humor, porque essa maneira de falar é ratoeira. Isso aí que você fez é ratoeira raiz. Só que, cara, desculpa, eu não me sinto mal de ter gostado do filme, curti mesmo, era bem melhor do que eu esperava. Não,
mas acho que o cinema é isso mesmo.
Tem bons
mesmo.
Atores
cinema
no filme.
É isso, que bom, pô.
Levou pro coração, que eu bom, não me senti mal de ter gostado.
Tem bons, tem bons atores no filme. Aubrey Plaza também no filme, o garoto, o Gabriel Bateman também no filme. Até no filme de terror tem boas atuações.
Eu acho que ela também no filme, sim, mas eu vou te falar, eu não comprei ela ser mãe dele. E sei lá, eu acho difícil olhar a Aubrey Plaza hoje em dia, tipo, na carreira que ela tem, a idade que ela tem e tudo mais, e falar, pô, beleza, vou comprar a Aubrey Plaza mãe de um moleque de, sei lá, 13 anos.
Pô, ela no Lídia tá...
Pô, não, ela é foda. Eu não tô falando dela como atriz, não. Eu tô dizendo que eu acho que ela...
Eu acho que
ela não tem perfil ainda pra ser mãe de um moleque de 12 anos.
Mas é uma atriz que eu acho que daqui a alguns anos ela vai estar. A gente vai estar falando muito dela. Porque ela
não, sem dúvida. Cara, o Ingrid Goes West também, ela tá foda nesse filme. E no Legion ela tá maravilhosa.
Renatão, nota de cocô para Brinquedo Assassino, por favor.
Então, sabe quando você tá com uma vontade de fazer cocô? Você fala, cara, que vontade de fazer cocô. Aí tu vai lá e sai só uma bolotinha. Sai tipo um cocôzinho de gato. Sai um M&M. Uhum. Aí tu olha e fala, caralho, achei que ia ser um bagulho muito maior e. É só isso aqui, tá tranquilo. Então é isso, eu achei que vai cagar um toletão e saiu um mini M&M. Foi suave.
A minha nota de cocô pra esse filme é o seguinte, é como se o meu iPad cagasse um cocô de verdade, meu iPad cagou e eu pegasse cocô e jogasse na cara do Maguinho, tá?
Nossa, que coisa bizarra.
Pois é, ele é voltou.
Caralho, tava com saudade disso mesmo.
Pois é bizarro.
E o pior disso, amigos, é ele voltar gostando de Pequeno Assassino, isso aqui é pior.
Aí, Natal, é o queijo da rateira, falei com você.
Ah, eu tô falando, cara. Vocês conseguiram... Esse cast teve duas surpresas. Uma que era, vocês queriam uma treta e tal. A treta teve aí. Vocês esperavam você no Hobbs & Shaw. Hobbs & Shaw foi um bagulho suave, mega respeitoso.
Suave, né? Tranquilo.
Respeitoso, papo
todo mundo. Amigos. Todo mundo se respeitando,
porque
porra.
O filme é bom, né, cara? Quando o filme é bom, a galera conversa de boa. Uma conversa de cavaleiros. Não sei o quê, a relevância e tal. Beleza, valeu. Foda-se a relevância. Ver vocês dois discutindo, ver o Maguinho ficando puto aqui do meu lado, levantando.
Não, eu só fiquei
vendo
puto.
Marcelinho,
eu só fiquei puto vendo porque Marcelinho, eu acho inconcebível falar que o filme
vendo Marcelinho assim, voltando mesmo, com sangue nos olhos.
Meramente razoável.
Gente, queria agradecer demais a presença de vocês. Agradecer ao Renato, agradecer ao Felipe. Esse outro rapaz tá aqui também.
Saudade de você.
Meu querido parceiro de ratoeira, Renato Maciel, foi um prazer fazer a ratoeira junto com você, Renatão. A gente nunca tinha feito assim, né? Duas pessoas na mesma ratoeira, a não ser quando a gente faz todo mundo junto, mas queria agradecer demais aí você ter ido ver os filmes. Eu sabia que ia render um cast legal e eu quero te agradecer por esse encontro, esse debate de alto nível, como você falou, de cavaleiros.
Poxa, uma conversa de cavaleiros.
Então, deixe seus contatos aí, por favor.
Eu que agradeço, cara. Foi muito divertido. Tratamos de forma coerente filmes absurdos como Velozes e Furiosos, Hobbs & Shaw. Utilizei do meu vasto vocabulário francês, meu sotaque maravilhoso, e terminamos nessa putaria que foi o Chuck, que virou essa briga de vocês com direito a tapa de luva. Foi maravilhoso, foi muito mais divertido do que eu imaginava. Quem quiser me encontrar nas redes sociais, Facebook e Instagram, barra RenanMaciel com 2 L no final. Quem quiser saber tudo que eu tô vendo, é só me seguir lá no Letterboxd, onde eu coloco sempre um comentário de todos os filmes que eu vejo. E quem quiser saber o que eu tô vendo de série, me segue no TV Time, tem muita coisa legal lá. E é isso. Valeu, galera. Obrigado pela ratoeira. Até a próxima.
Muito bem, muito bem. Maguinho, quero agradecer também a sua presença. Eu já falei, e repito, adoro quando a gente discorda. Vários filmes que a gente já viu, na... a gente via um do lado do outro, né? A gente ia muito no cinema. E você saía do cinema puto, eu saía feliz, ou vice-versa. Então, é assim é que é legal, quando você tem opiniões diferentes. Então, fica pros nossos ouvintes aí poder ver o filme e tirar a conclusão deles também. Então, deixa também seus contatos, se você lembrar.
Bom, eu tenho só que agradecer. Ratoeira é isso, cara. Ratoeira é isso. Bem-vindos à Ratoeira. Quem nunca escutou a gente, é isso aí.
Ratoeira
é
raiz.
É raiz, é verdade. Estou nas redes sociais, está no Facebook, Instagram, Marcelo Pereira, nas redes sociais também do Bar Calabouço. Como eu sempre digo, né, continue indo ao cinema sempre, desligando o celular, por favor. E é isso aí, galera, um abraço a todos e até a próxima.
Ô, Maguinho, desligando o celular e o Chuck também, não?
Pô, por favor, né, cara, tira da tomada essa porra, ou não carrega ele mais
na casa toda. Filipão, quero agradecer muito você ter vindo aqui. Né, viu os filmes, escreveu a crítica, recomendo a crítica do Filipão. Então também, Filipão, queria que você deixasse seus contatos aí para os nossos ouvintes.
Bom, gente, mais uma vez um prazer imenso estar podendo bater esse papo com vocês. Minha primeira ratoeira, né? E bacana ver que o Chuck fez mais estrago aqui na ratoeira do que no filme dele.
É verdade.
Sem dúvida.
Agradecer ao Marcelão, Renato, Maguinho, mais uma vez um prazer. E me encontro no Facebook, Felipe Fernandes. No Instagram, estou como moviola.insta. E no Letterboxd, Felipe Fernandes também.
Muito bem, muito bem. Obrigado a todos vocês. Obrigado você que está ouvindo a gente. Eu sou Marcelo Cipreste. Você pode acompanhar a análise de todos esses filmes que eu falei aqui lá no meu letterboxd.com/mcipreste. Ratoscast, mais uma vez, agradece sua companhia. Um abraço e... This is for Tupac, foi genial.
É verdade, melhor frase do filme.
Maguinho adorou também.
Nossa, profundo pra caralho.
A maior surpresa pra mim não foi nem essa, cara. A maior surpresa pra mim é que num grupo de 4 pessoas, cariocas, nessa confusão toda, o mais civilizado foi o flamenguista.
Eita! Tá tirando pra todos os lados.
Eu tenho nada a ver com essa história. Eu gostei do filme igual a ele. Sobrou pra mim.
Não, só tô falando, tô elogiando, pô. O mais civilizado foi o flamenguista, cara. Como é que vai entender isso? Mas tudo bem. Gente, queria agradecer demais a presença de vocês.
Vamos terminar antes que sobre pra mim o fora. Eu tô saindo ileso, vambora.